Salve. Então, como que vocês estão encarando o Leon? Algumas revelações, não é? Algumas coisas que estavam escondidas se revelaram para muitos de vocês. Algumas coisas novas trazidas pelo fogo de Leão surgirão e vocês vão ter que dar conta delas. Né? Entendam isso como vocês trabalharam de Áries até Leão. Quem tem projeto, não é? Porque quem não tem. Buscando alcançar algo e tiveram seu primeiro feedback e sua primeira lamentação, não é? Ah, não deu certo, não era bem, pensei que fosse fácil e o negócio é um pouco mais difícil do que eu imaginava, não é? Mas se vocês trabalharam em Áries, em Touro, em Gêmeos, em Câncer, fazendo do jeito que eu oriento para fazer, algumas coisas em Leão, porque vocês voltam, e Leão é o segundo fogo, algumas coisas voltam a andar, mas quando alguma coisa volta a andar, é impossível que aquilo que não está, aquilo que não foi visto, não seja visto. Então, em Câncer, essa lamentação toda, eu pensava que ia ser fácil, e não é tão fácil quanto eu pensava que ia ser. Quando, em 21 de julho, Leão aparece no seu horizonte, coisas começam a andar, porque é o fogo de Leão, é o segundo fogo. É o fogo que, se vocês não aproveitarem para fazer, aí no fogo de Sagitário o negócio vai ficar mais complicado. É nesse fogo de Leão que pede ação, e pede ação individualizada, e pede ação pessoal. E aí, quando pede ação pessoal, tem que lidar com a questão egóica mesmo, não é? Porque Leão é o senhor do ego. E aí, é nesse momento que vocês começam a enxergar coisas que vocês não viram antes, quando vocês estavam lá em Áries, no começo do projeto. Porque em Áries ninguém olha nada. Áries só quer começar. Mas, Leão, você já colocou o projeto em andamento, não é? Então, é impossível que surpresas, revelações, coisas inesperadas, que vocês esperavam que era de um jeito, se apresentem de outro, e é natural que seja assim. Isso para quem trabalhou. Quem não trabalhou vai se surpreender desagradavelmente com situações com as quais não se prepararam para lidar. Isso é Leão. Apenas cuidado, muito cuidado, porque ao ser personalista, individualista, centrado no ego, vocês podem esquecer que esse é um ano 2, que é um ano de parceria, que é um ano de olhar para o outro, que é um ano de identificar os parceiros para os próximos anos, para os próximos 7 anos, porque o ciclo é de 9, não é? Então, se vocês em Leão se deixarem levar por esse negócio, sou eu, 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 vocês vão olhar em volta, em virgem, na hora de colher, porque em virgem vocês deveriam estar colhendo os primeiros frutos, natural seria isso, né? Os primeiros frutos. Vocês vão olhar em volta e vão perceber que não terão mãos para colheita, porque colheita, não é? A gente precisa de parceiros, né? Para colher as coisas, não é? Até para comemorar, a gente precisa de parceiros. Vocês vão olhar em volta e não vai ter ninguém. Então, cuidado. Vocês têm aí, já não tem mais 30 dias, né? O negócio para olhar, ver o que se levantou, o que apareceu de novo, lidar com isso de uma maneira individual e pessoal, porém de forma alguma egóica. Aí vamos explicar um pouco o que isso significa? Significa, quem tem um projeto, e é por isso que eu insisto tanto na tecla do projeto, porque o projeto deveria ser um seguro contra o desequilíbrio egóico. Eu vou explicar por quê. Porque o projeto, se ele está voltado para a realização, para a felicidade de vocês, faz com que vocês tenham força para resistir à busca de satisfação imediata, que é isso que o ego quer. Entenderam? Então, quem não tem projeto está muito suscetível a deixar o ego comandar a sua vida e ficar de busca de satisfação imediata e satisfação imediata para, ao final do ciclo, perceber que não construiu coisa alguma. E aí vem aquela tristeza de Capricórnio. O ano passou e eu não fiz nada. Não construí nada. Não realizei nada. Fiquei andando atrás de coisas que não me acrescentaram coisa alguma. É por isso que tem que ter um projeto pessoal. É por isso que lá em Capricórnio precisa pensar: o que vou fazer com esse próximo ano astrológico? A dádiva de um ano inteirinho. E quando eu falo dádiva porque, pessoal, a única coisa que vocês têm aqui no mundo material se chama tempo. E ele é restrito. Está bem. É o bem mais precioso que vocês têm. É uma torneira que está aberta que vocês não podem fechar. Mas vai chegar uma hora que vocês estabeleceram nas outras dimensões, quando vocês fizeram o plano de estar aqui, um controle remoto da torneirinha. Ela vai fechar. Ela vai fechar. E ela não vai fechar quando acontecer um acaso aqui na matéria. Ela vai fechar exatamente no momento que vocês, como espíritos imortais, determinaram que ela feche. Nem um segundo antes e nem um segundo depois. Então, vocês têm uma torneirinha aberta, por onde está escorrendo o seu bem mais precioso, e vocês deveriam, então, utilizar isso da melhor maneira que vocês puderem. Estou lembrando isso a vocês, pois a gente está ali no mesmo ciclo, no segundo fogo. Ainda é possível realizar algo. Se vocês não têm nenhum projeto, eu dou um projeto para vocês. Todo mundo aqui já sabe, né? Equilíbrio, harmonia com tudo e com todos. O projeto é harmonizar-se com tudo e com todos. É o melhor projeto do universo. Não existe melhor projeto do que esse. Então, quem não tem projeto, pega esse projeto. Aproveita esse fogo de leão e começa a se harmonizar com tudo e com todos. Eu tenho certeza que quando vocês chegarem lá em Capricórnio, em 21 de dezembro, oh, que data fatídica, todo mundo está. Então, quando eu chegar lá, vocês vão olhar e vão falar: não é que eu arrumei essa bagunça chamada minha existência na matéria? Eu estou mais satisfeito com ela. Não é que está tudo bem. Não é que eu consegui me resolver com as pessoas com quem eu tinha conflitos. Não é que ficou mais fácil. Não é que eu estou me sentindo tão melhor dentro da minha própria pele. Não é que as minhas questões todas se simplificaram. Pois é. Experimentem fazer isso. Assim, não ouçam nada que eu estou dizendo e falem: ah, então é isso. Não. Vamos experimentar para ver se esse espanhol tem razão ou não. Vamos experimentar para ver se esse mentor estranho, que fala esse monte de besteira, se ele está certo ou se ele está errado. Pessoal, tudo que eu digo precisa ser testado. Mas eu tenho certeza que aqueles que testam, param e falam assim, não é que aqui é espanhol, tem razão, não é que o negócio funciona mesmo. Ou seja, testem e vocês perceberão que o negócio funciona. Então, eu quero lembrar, já falei de Leão, então, a questão é, Leão em equilíbrio é altamente generoso. Altamente generoso. Generosidade não é jogar os móveis pela janela. Generosidade é, você precisa de uma coisa, eu posso, quero e devo lhe dar, eu lhe dou. Isso é generosidade. Generosidade não é jogar dólares de um helicóptero. Generosidade é, você precisa, eu posso, quero e devo lhe dar, está aqui. E aí faço como Nazareno. Dou e não quero saber o que vai fazer com isso. Dou e a minha mão direita, não preciso ficar sabendo, ninguém precisa. Dou, está dado. As pessoas que falam assim, eu lhe dei um carro e 6 meses depois você vendeu para comprar figurinhas de futebol. Você não deu, não é? Porque se você deu, o sujeito pode pegar esse carro e fazer com ele o que ele quiser, e você não tem nada com isso. Agora, eu dou para você uma coisa e fico vigiando o que você faz com ela. Não. Então, generosidade é isso. Um, você precisa responder a 3 perguntas antes de dar qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu posso, eu devo, eu quero. Porque se você não responder sim essas 3 perguntas, você não está dando. Você está fazendo qualquer outra coisa. Não vamos nem pensar o que é, não é? Porque comércio, né? Eu dou porque eu quero que você faça alguma coisa para mim depois. Eu lhe faço isso para você me fazer aquilo. Isso tem um nome, o nome disso é manipulação. Hoje não é uma palestra sobre manipulação. Se fosse, a gente iria entrar em todos os detalhes de manipulação, mas basta saber que não é isso. E Leão é generoso. O que significa essa generosidade? Eu aqui estou pronto para dividir, compartilhar tudo que for necessário para que meu projeto ande e o projeto de todos os outros ande também. Isso é Leão em equilíbrio. Então pensem nisso, pensem na questão de que o individualismo e o territorialismo de Leão pode atrapalhar a característica dual deste ano, que é buscar parcerias. Pode comprometer a busca de parcerias, então tomem muito cuidado, porque esse é o maior perigo para este ano, deste segundo fogo de Leão. Coloquem esse segundo fogo agindo, porque vocês vão sentir necessidade de agir, em cima de descobertas e revelações que vocês, de coisas que vocês não viram antes a respeito do projeto e precisam levar em consideração. E leve em consideração uma terceira coisa. Este é o ano da sacerdotisa. O que significa isso? Significa que trabalhar na energia é mais importante do que trabalhar na matéria. Significa que não é um ano para você levar como se você fosse o Papa. Esse não é o ano do Papa, esse é o ano da sacerdotisa. Então, o divino feminino, trabalhar na energia antes de trabalhar na matéria, considerar os aspectos, todos os aspectos, os energéticos de todas as coisas. É. E aí, quem fizer isso, vai se dar bem. Vai se dar bem porque você tem um problema. Antes de você atacar o problema com as ferramentas da matéria, deve considerar a possibilidade de tentar resolver a coisa no aspecto energético. O que significa resolver uma coisa no aspecto energético? Significa harmonizar-se com tudo e com todos. Puxa vida. Significa, não consigo me harmonizar com tudo e com todos, práticas espirituais para conseguir um equilíbrio suficiente para me harmonizar com tudo e com todos. Antes de fazer uma coisa energética para acertar o caminho, não é? Eu colocar as coisas em ordem aí, fazer. Quem conhece o I Ching, conhece o hexagrama do I Ching, que é o início, o começo. E aí está escrito lá. Quando você vai mudar um vaso de lugar, vamos dizer que você tem um vaso precioso que tem 2.000 anos. Não, pode ser só da sua avó, você quer. Quando você vai mudar um vaso de lugar, uma louça, uma peça delicada de lugar, você primeiro forra, escolhe o lugar, forra o lugar, ajeita o lugar bonitinho, né? E aí considera quantos passos você vai dar de um lugar onde o vaso está para outro. Considera a linha mais reta e o caminho mais curto. E só então você pega o vaso e leva para outro lugar. Então, é com esse cuidado que vocês devem trabalhar na energia. Trabalhar na energia é isso. Antes de eu ir conversar, ter uma DR com o meu namorado, eu penso bem se é isso mesmo que eu devo fazer, por que que eu estou fazendo, o que que eu vou dizer, se não é melhor não conversar, se é o momento certo, se realmente é necessária essa conversa. E aí depois, quem sabe rezar mais salve rainhas, mais salve Maria, entoar o Hare Hare Krishna, não é? Se a conversa for muito difícil. E aí então, preparada, não é? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá e empreendemos a conversa. Pode ser que se você só pensar na conversa, você já veja que é absolutamente desnecessário e pode piorar as coisas. É disso que eu estou falando esse ano. Esse é um ano, e em Leão é preciso fazer isso. Mas é o ano inteiro fazendo isso, levando em consideração os aspectos energéticos das coisas antes de partir para fazer as coisas. Não é não fazer, porque a sacerdotisa realiza, mas ela realiza em cima do que é, do conhecimento profundo que ela tem do invisível. Então, esse ano é preciso ser alguém que desenvolve um conhecimento profundo sobre o invisível, sobre as razões energéticas das coisas. É um ano para pensar nisso, é um ano para considerar isso antes de atuar sobre as coisas. Pronto. Falamos tudo o que devíamos falar sobre Leão, as coisas que vão interferir nesse período. Ainda bem que ele é assim. Ainda bem que ele é rápido, que pena que ele é rápido. Porque é o seguinte, aproveita, porque Virgem vai exigir trabalho duro sobre o que não foi acertado em Leão. Virgem vai exigir terra, terra e terra de colheita. Já deveria estar colhendo. Ah, não estou colhendo nada. Ah, não tem nada para colher. Então, se não está nascendo, se ainda não frutificou, tem que trabalhar, porque daqui a pouco chega Capricórnio, né? E Capricórnio não está interessado nem em plantar, nem em colher. Está interessado em dizer como que foi esse negócio mesmo, onde nós erramos, o que foi que aconteceu, por que que a gente não colheu o que a gente pensava que ia colher, e aí a dureza. Então, vamos aproveitar. Encerrando o assunto do ano astrológico, gostaria de saber se vocês fizeram o que eu pedi. Eu pedi uma coisa. Pedi para vocês pensarem quais são as grandes dúvidas que vocês têm sobre tudo. Não é que eu posso responder tudo, viu, pessoal? Mas eu posso tentar, né, responder tudo. Ou, se eu não conseguir, porque eu não sou um oráculo. Ah, vamos resolver essa coisa. Já deixei essa porta. Eu não sou o I Ching, eu não sou o tarô, não é? Não me perguntem se vocês vão se casar, se vocês vão arrumar um namorado, se vocês vão mudar de emprego, porque isso aqui não é lugar para isso. A gente tem ali o Aparecido, a gente tem outras pessoas que põem os oráculos. O que são oráculos? Oráculos são maneiras, instrumentos de você averiguar quais são as suas probabilidades de futuro abertas por tudo que você fez até o momento presente. O oráculo também não vai dizer a você se você vai casar. Ele vai dizer assim: há uma grande possibilidade de, se você agir assim, 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 alguém lhe pedindo em casamento. Não é Aparecido? Então, o I Ching também não vai dizer: olha, você vai encontrar uma amanhã, às 7 horas da manhã, no ponto do ônibus, você vai encontrar um sujeito louro, muito bem apessoado, cuidado, porque ele tem uma namorada. Não vai fazer isso. Então, vocês esperam, têm uma expectativa a respeito de oráculo absolutamente fantasiosa, imatura e irreal. Está bem? Já, para vocês saberem disso. Um oráculo é um instrumento manipulado por alguém que desenvolveu a capacidade de lê-lo e perceber nele quais são as probabilidades de futuro mais viáveis de acordo com as escolhas que vocês fizeram no passado e no presente, e no momento presente. E eu não estou aqui para responder isso, porque não sou um oráculo. Estou aqui para responder dúvidas a respeito da compreensão do mundo, das grandes questões dos seres humanos, as grandes questões que vocês carregam aí. De onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu faço, como é que é isso, o que é esse negócio que eu sou, o que é esse negócio que esse mundo é, o que é esse negócio que esse universo é. Como é que isso funciona? De que jeito que eu fico bem nisso? Aonde que não está, que eu não estou entendendo? É para isso. Então, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de como vocês se colocam no mundo material e de que forma vocês conseguem entender o mundo material de uma maneira melhor para não sofrerem tanto, porque minha função é essa. Orientar vocês para que vocês não sofram. Porque novidade não é preciso sofrer. Sofrimento não serve para nada. O incrédulo ser supremo não ganha nada com sofrimento. Aliás, ele não ganha nada com nada, porque ele é pleno, perfeito, absoluto. Ele não precisa de nada. E nós somos, nós, eu e vocês, somos individualizações da divindade. Então, deveríamos ter essa característica também. Não deveríamos precisar de coisa alguma. Mas vocês, não eu, resolveram se manifestar no mundo material. E o mundo material limita vocês. Então, essa limitação dá a vocês uma sensação de desconforto e uma sensação de uma premente necessidade de complementação que só acontece quando vocês se conectam com as partes de vocês que estão nas outras dimensões. E olha, gente, tem muitas partes de vocês nas outras dimensões. A gente chama isso de conexão. E é por isso que quando vocês estão em crise, o que que eu faço, Romero? Aí eu falo aquela coisa que vocês não gostam, 3 vezes, uma para o inconsciente, outra para o ego e outra para a consciência. Prática espiritual e prática espiritual. Porque é isso que torna vocês, dá a vocês a sensação de plenitude, de que vocês não precisam de nada e que o que está faltando, vocês mesmos buscam e conseguem. É isso. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos responder perguntas. Parece que você tem uma coisa.
Melo, você foi médico, né?
Fui.
No passado, né?
Eu fui professor de fisiologia humana. Eu fui um pesquisador. Eu não atendia pessoas. Eu pesquisava, e por causa disso que a minha existência na matéria acabou tão cedo. porque tinha um pessoal que não queria que eu continuasse pesquisando do jeito que eu pesquisava. Hoje vocês podem, nas faculdades de medicina, abrir não sei quantos cadáveres, não é? Fazer dissecações, que beleza! Isso custou a minha vida. Mas tudo bem, porque é só uma existênciazinha em Salamanca, uma coisinha de nada. Então, tranquilo. Mas sim, eu fui professor de fisiologia.
Romero, eu estou prestes a passar uma cirurgia complicada por conta de um câncer.
Sim.
Queria saber como que eu devo me portar antes e depois da cirurgia.
Então, antes da cirurgia tem mais coisas para fazer do que depois da cirurgia. Então, tudo que vem para a matéria, para o corpo físico, a gente chama isso de somatização, está aí por causa do que está aqui. E o que está aqui determinou isso. Então, o que tem que fazer mesmo? Tem que, antes da cirurgia, fazer um grande esforço para mudar isso. E você sabe muito bem o que está relacionado. Você sabe perfeitamente, né? Ao que está relacionado. Temático, não é? O tema do lugar onde está a questão é o tema do lugar onde está o desequilíbrio. E aí é preciso olhar para isso. Olhar para esse desequilíbrio e harmonizar-se com isso. Harmonizar-se com essa questão. A essa altura do campeonato, não adianta fazer nada em termos de ação, assim, mas será que não era tempo de eu agora resolver aquela questão? Que você já devia ter resolvido há muito tempo e não resolveu, não é? Pois é. Você poderia ter essa questão não resolvida do mesmo jeito que você não tem agora, mas acontece que a não solução disso trouxe para você uma sensação de é melhor isso daqui, eu não consigo resolver isso, então é melhor, em alguns momentos, é melhor eu não existir, é melhor eu trago com essa questão que eu não consigo resolver, uma série de sofrimentos que eu não gostaria de trazer, mortifica-se por causa disso, e aí você aperta o botão do mecanismo de autodestruição no lugar que corresponde ao problema, no lugar físico que corresponde ao problema. Como é que você resolve isso agora? Você só precisa entender que você não conseguiu, mas que isso não é motivo para você mortificar-se e colocar-se em um caminho interno de solução. Para solucionar aí dentro de você, porque você usa o cérebro físico para solucionar isso, não é com o cérebro físico que você soluciona isso. O cérebro físico é maníaco em sobrevivência e fica escolhendo entre dois lados. Como se as soluções só fossem duas? Existem muitas soluções. Entre um sim e um não, existe 50 tons de talvez. Então é assim, eu faço isso ou faço aquilo, eu escolho, eu caso, compro uma bicicleta. Não, existe. Eu alugo uma bicicleta e levo a noiva para andar de bicicleta. Eu não caso, mas convido essa moça que eu gosto muito para andar de bicicleta e vamos ser amigos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E aí dentro o cérebro físico fica, é isso ou aquilo. E é por isso que não se consegue chegar a nenhuma solução. Aconselho você a olhar para o problema. O problema. Ah, o problema. Vamos negociar soluções de maneira que eu consiga ficar confortável nessa situação. Então tem que negociar. Mas agora não é hora de negociar agora. Confia. Isso que está acontecendo, porque até mesmo quando a pessoa aperta o botão da autodestruição, que se chama câncer, ela ainda está em busca de uma solução. E isso isso pode ser uma solução. Exatamente isso pode ser a solução desse grande dilema que gerou isso. A questão é, nada vai ficar como era antes, tudo vai mudar, e de repente, com essa mudança, você começa a olhar para a questão de uma maneira diferente, e você vai ver, eu achava que era isso, mas não é. Eu achava que era isso aqui, não é. E os 50 tons de solução vão aparecer. Mas para isso acontecer, é preciso que você não aceite colocar mais o cérebro físico, a racionalidade, como quem vai encontrar a solução. A solução está em uma instância superior. Aconselho você, nesse tempo de preparação, apenas fazer duas coisas. Yoga e yoga. Ah, mas agora você tem o quê? Um mês para fazer yoga? Então é um mês que eu tenho para fazer. E buscar um centramento no qual você olhe para a questão que gerou isso e entenda que não existem só duas soluções, mas existem muitas formas de negociar para que você fique confortável com isso. É um trabalho interno, você não vai fazer nada, você não vai procurar ninguém, você não vai negociar agora, você vai se colocar em uma postura de negociação interna. Essa é a coisa mais importante a fazer nesse momento. E yoga, o yoga que for possível. Porque o yoga vai conduzir você ao estado meditativo, no estado meditativo vai ser mais fácil você entender que a racionalidade não resolve esse problema. Que é uma instância superior que resolve esse problema, e você vai estar pronto para enfrentar a cirurgia, que vai ser ótima, não vai acontecer nada, mas vai mudar a maneira como você está vivendo, vai mudar as condições nas quais você está vivendo, física, emocional e mentalmente. E o trabalho que você fez antes vai deixar você pronto para encarar isso depois, na postura de negociação, que não adianta que você vai ter que ter, mesmo que você diga, não vou ficar em posição de... Depois da cirurgia, vai ser inevitável. Então, o que eu estou dizendo a você, antes se prepara para isso, internamente, no silêncio, faça o que precisa ser feito, para de raciocinar e começa a refletir. Reflexão não é raciocínio. Raciocínio é, eu junto isso com aquilo, é brincar de Lego. Raciocinar é brincar de Lego. Refletir, não. Refletir é esculpir algo. É assim, eu não sei qual é a solução, mas eu vou ter que considerar todos os aspectos da questão, descobrir umas coisas que eu não sei, a respeito de mim, disso aqui, de eu mesmo. E eu sei que eu vou chegar a algo que vai ser surpreendente, completamente novo, diferente, não é? É análise e síntese, não é? Para chegar a uma outra coisa, que não é nenhuma das duas coisas. E aí sim, isso não é raciocinar, isso é refletir. E o que você está pensando, você está precisando, é olhar para essa questão, refletindo sobre ela e colocando-se em um lugar de negociação. E a negociação inicial é com você mesmo. É sair do racional e entrar no reflexivo. E para isso, sinto muito, você vai precisar do yoga agora e você vai precisar muito do yoga depois. Não imediatamente, porque as condições físicas não vão permitir, mas a respiração do yoga e posicionamento adquirido nesses poucos tempos antes vai fazer com que tudo fique mais fácil depois. Você vai superar isso, você vai passar por isso, mas eu lhe digo, tudo vai ficar completamente diferente. E prepare-se para isso, porque tudo... tudo vai ficar completamente diferente. E tomara que fique. Porque se você insistir em manter, não é? A situação tá puxando você para uma transformação. E você fica, não vou me transformar. Ah, isso daí vai custar muito caro. Entende, não é? É um momento de transformação. Olhe para a transformação, coloque-se na postura da transformação e você vai passar por isso assim, ó. Tranquilo, sereno. Mas se você resistir à transformação ou não se preparar para ela, os tempos serão duros. Entende, não é? Mas a cirurgia vai ser perfeita, não vai acontecer nada, vai ficar tudo bem, porque não é a hora de você sair da matéria. Está bem? Não é a hora. Você não. Ah, será que foi agora? Eu falei da torneirinha, não é? Então, não. Não é a hora de você sair da matéria. Não é assim que você vai sair da matéria. É um processo de profunda transformação e mudança que, se você aproveitar alegremente, ninguém aqui gosta quando eu falo alegremente. Gente, quando eu falo. Pessoal, quando eu falo alegremente, é assim. Se fosse naturalmente, alegremente, eu não precisaria falar, não é? Quando eu falo assim, olhem para isso e façam isso alegremente, é porque não vai ser fácil fazer alegremente. Se fosse fácil, eu não falaria. Mas é. Tudo deveria ser feito alegremente. Vocês deveriam buscar fazer todas as coisas buscando o lado alegre. O que é alegria mesmo? Vocês sabem o que é alegria? Então, alegria não é satisfação. Alegria é quando você se dedicou a algo com todas as fibras do seu coração e aconteceu. E aí, vocês ficam alegres, não é? Vocês pulam, vocês sorriem, o sorriso de vocês faz barulho. Por quê? Porque vocês se dedicaram com todas as fibras do seu coração a uma coisa, desejaram aquela coisa, fizeram, não é desejar e ficar olhando para ontem, fizeram tudo e o negócio aconteceu, vocês dão pulos de alegria. Então, se vocês estivessem realmente imbuídos do sentido de que vocês conseguem realizar e que aquilo é realmente importante, vital para vocês, vocês já dariam pulinhos enquanto estão fazendo. E é por isso que eu falo, façam alegremente. Fazer alegremente é fazer com a certeza de que eu vou conseguir e que eu vou dar aqueles pulinhos. Então, já vou dando. Não é? Porque eu já sei. É importante para mim, vital, muito importante. Eu vou realizar e vou ficar alegre. Então eu já fico alegre, porque eu sei que eu vou ficar alegre. Eu não preciso esperar o negócio acontecer. Eu já estou alegre no caminho. E é essa a diferença entre realização e satisfação imediata. Satisfação imediata, eu quero celular. Quanto custa? R$50? Toma R$50. Peguei o celular. Acho que droga, hein? Não é assim? Quando é um projeto que traz realização, tipo, quero ser psicólogo. Só serei feliz se for psicólogo. É muito importante que eu seja psicólogo. Então eu vou lá, me matriculo na PUC, na USP, estudo que nem um condenado. E eu estou estudando e já estou contente, porque eu vou ser um psicólogo, que eu quero ser. Então, o professor me dá uma aula ali e eu já falo, isso vai servir para que eu seja psicólogo? Vai, lógico, você vai passar no vestibular, confia, fica tranquilo. Ah, então, vamos lá. Eu não preciso receber o diploma de psicologia para me sentir realizado. Eu já estou no caminho. Essa é a diferença. Então, quando eu falo, façam alegremente, estou dizendo a vocês, façam tendo certeza de que é isso que vocês desejam, de que vocês estão colocando toda essa energia divina nisso e, portanto, vai acontecer. E aí eu já posso dar pulinhos enquanto eu estou fazendo. É fácil. É só forrar antes de tirar o vaso do lugar. Né? É fácil. É só ter certeza. No que eu estou colocando essa minha energia mesmo? Vale a pena colocar minha energia nisso? Eu estou me sentindo bem colocando a minha energia nisso? Ou estou aqui empurrando esse negócio, aqui, gastando minha energia nisso e pensando assim, por que eu poderia estar colocando essa energia em outra coisa? Mas a maioria de vocês não sabe onde colocar energia. Por isso que é tão fácil convencê-los a colocar energia em coisas que não têm nada a ver com a realização de vocês. Publicidade faz isso o tempo todo, a política faz isso o tempo todo. Todos fazem isso o tempo todo e vocês deixam. Voltando para você, não chegou a sua hora, você vai passar por uma transformação que eu espero que seja belíssima, vai resolver essa encrenca que você está aí, não é? E a vida não será a mesma, ainda bem. Entendi isso. Ainda bem que a minha vida não será mais a mesma, ela será diferente, com outros componentes que eu não tinha visto e que agora eu olho e falo, nossa, onde está esse negócio que eu não vi? Confia nisso. Embua-se de uma confiança, de um centramento que vai trazer para você. Confiança na providência divina, porque confiança na providência divina não é difícil de conseguir, não. Centrado é a primeira coisa que aparece. E saiba que é o começo de uma transformação que vai resolver essa questão, porque veio para o físico para você olhar e resolver. Não veio para o físico para você fazer para você pensar, ih, a torneirinha está fechando. Não, é para isso. Para você olhar e falar, bom, agora vamos encarar essa questão. Ela chegou no máximo da somatização. Vamos resolvê-la. E pronto. E dentro, reflita sobre as possibilidades de solução, esses 50 tons de solução que essa questão carrega dentro de si. E apenas reflita, não faça nada, porque não é hora de fazer nada, é depois. Agora é uma reflexão profunda sobre isso e pronto, acabou. Essa reflexão deve ter como base quais são as negociações que eu tenho que fazer para me sentir confortável comigo mesmo, sendo quem eu sou nessa questão. Você se sentir confortável. Não é ninguém de fora, o outro. Não, você se sentir confortável. Porque você pode estar pensando que essa dificuldade de tomar uma decisão, que não é uma decisão que você tem que tomar, é uma negociação que você precisa fazer, que essa dificuldade está preservando as pessoas de sofrer. Não está. Não está. Sabe por quê? Quando um de vocês sofre, e vocês muitas vezes fazem renúncias do tipo, eu não vou fazer isso para você não sofrer. Então eu não faço. Mas eu não fico bem. Aí eu não fico bem, e estou imbuído do sentido de não fazer você sofrer, mas você está sofrendo, porque eu não estou bem, você não fica bem, nenhum de nós fica bem, ninguém ao redor fica bem, e eu ainda digo assim, eu sou aquele que renuncia à minha própria felicidade para que ninguém sofra. Não há renúncia de realização e felicidade que seja boa para nenhum de vocês. Nem para vocês, nem para quem está em volta, nem para quem cerca vocês, nem para quem precisa de vocês. Ilusão, não é? Vocês são interdependentes. Vocês escolheram uma humanidade de codependência porque querem viver a experiência de codependência. Codependência, um ajuda o outro na medida do possível. É, eu quero, eu posso, eu devo, então eu vou ajudar. Eu não quero, não posso, não devo, não vou fazer nada. E todos que me conhecem sabem a implicância que eu tenho com a palavra ajudar, não é? Porque ninguém precisa ser ajudado. Todos vocês são divinos, todos vocês são perfeitos, fora da matéria, todos vocês têm vocês todos os recursos para resolverem todas as questões kármicas que se apresentam diante de vocês. E quando vocês falam assim, vou te ajudar, vocês estão pensando, ela não consegue fazer sozinha. Entende? E não é verdade. Então, vocês devem, ao invés de falar, eu vou ajudar, vocês deveriam falar, eu vou apoiar quem quer ser apoiado. Quem quiser ser apoiado, eu estou aqui, apoio. Olha, nós na quarta dimensão não ajudamos ninguém. Nós apoiamos aqueles de vocês que querem crescer e se desenvolver. Aqueles de vocês que estão prontos para isso. E não... Vocês precisam chegar em um estágio de querer apoio para que nós possamos aparecer como mentores, guias, instrutores, ajudar vocês. Porque não é uma ajuda que nós estamos dando, porque vocês não são menores do que nós. Vocês precisam de um certo apoio, algum conhecimento e algumas informações. E com isso vocês fazem as coisas. Às vezes a gente fala, isso... E vocês, oh, Romero, agora entendi. E a coisa se resolve. Então, nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. E vocês não deveriam fazer isso aqui, porque é perda de energia e perda de tempo. Só para ter o ganho secundário de se sentir ótimo. Porque é isso que acontece. Isso é um desequilíbrio do poder e vocês deveriam evitar isso. Estou falando isso para deixar bem claro, né? Como é que é o negócio, quais são... Porque isso tem a ver com as leis que regem o universo. E vocês sabem que o universo é regido só por 7 leis. Não é complicado, é muito fácil. Não é? Pronto. Então, você vai passar por isso, você vai fazer uma transformação, você vai ficar ótimo, muito confortável com a sua vida e feliz. Basta querer. Estou dizendo isso para você porque para você olhar para essa questão de uma maneira diferente. E absolutamente livre-se da ideia de que isso veio de fora. Isso veio de dentro. Está bem? Livre-se da ideia de que foi alguma mandinga, alguma coisa, alguém... Alguma pessoa que... Não! É um reflexo, é uma somatização de algo que já começou há muito tempo e que agora... Mas que bom, que bom, que bom, que bom. Agora vamos resolver isso e fazer um... com isso e transformar a vida em uma coisa muito mais harmoniosa e muito mais bonita e muito mais feliz, porque é possível. E não estou dizendo que você não seja uma pessoa feliz e realizada. Mas há um aspecto em que a coisa pega. Resolve esse aspecto. E pronto. Mas não é resolver com uma escolha dual, binária, racional. É refletir sobre isso e depois que passar, depois que você se livrar da materialização disso, e isso não vibrar mais aí, aí, já que não vibra aí, você vai ter condições de se encaminhar para a negociação e para a solução. E aí será como nunca tivesse acontecido, não vai voltar, não vai acontecer nada, porque você instalará uma outra maneira de vivenciar esse aspecto da sua vida. E vai ser excelente para você. Está bem? Então a torneirinha não vai fechar. Alguém mais tem mais alguma coisa para perguntar? Estou aqui. Ah, sim.
Eu Você sempre fala dos signos nas palestras todas, então a gente acaba assimilando as características de cada um deles, mais ou menos, acho que cabe ver mais. Mas eu estava vendo sobre mapas astrais e cada casa, Marte, Vênus, Saturno, Urano, tem os três...
Isso não é casa, isso são os planetas.
Os planetas, exato. Se você pudesse discorrer um pouco sobre o que eles significam, meio de céu, fundo do céu...
Hoje não. Não? Eu posso dar uma palestra inteira sobre isso, mas hoje eu prometi que eu vou responder as perguntas das pessoas. Mas deixa eu lhe dizer, três, quatro aspectos importantes, com isso vocês entendem seus mapas. É simples, está bem? Então, porque esse negócio todo que você quer que eu diga está no www, não é? Está lá, é só ir lá. Mas há quatro aspectos que não estão no www e que são vitais para entender o seu mapa astrológico. Um, seu solar é seu karma. Olha que informação prodigiosa. Então, olha para o seu solar. Tudo que está lá é tudo que você vai enfrentar. É assim, é basicamente a configuração da temática kármica. Então, a temática do solar é a temática kármica. Os desequilíbrios do solar são os principais desequilíbrios kármicos, ou seja, não é o seu desequilíbrio, é o desequilíbrio que você vai enfrentar em todos os relacionamentos com humanos e circunstâncias e situações. E até mesmo as coisas positivas do seu solar são problemas. Está bem? Então, eu sou ou mulher que me presta, eu sou. O pessoal costuma dizer, Romero, qual é o signo? Quando eu estava lá em Salamanca, eu era escorpião.
Bravo.
Solar escorpião? Então, até mesmo toda a profundidade de escorpião, a necessidade de entender o ser humano profundamente, que me valeu depois esse ótimo lugar de orientador da humanidade. Essa coisa tão profunda, não é? Era um motivo de enorme desequilíbrio para a pessoa que eu fui em Salamanca. Então, pega o solar, olha para ele e fala assim, karma, é meu karma, é a temática kármica, são essas as coisas que eu vou enfrentar até a maior virtude desse solar, que não sou eu, é meu signo solar. Porque vocês falam assim, não, eu sou escorpião. Não, vocês deveriam ser, nesta encarnação aqui, eu estou escorpião, logo eu tenho uma dificuldade grande com essas características de escorpião. Deveria ser assim, porque vocês não são, está bem? Vocês são uma virtude divina. Então vocês deveriam não estar preocupados tanto. O mapa é uma polaroide da sua entrada na matéria, tá bom? E do seu plano, você, como espírito mortal, planejou uma existência na matéria de determinada maneira, olha para aquele mapa e fala assim, isso daqui é a polaroide da minha entrada na matéria. Esse aqui é o plano, eu tenho que entender esse negócio. Então, seu celular é seu carro. Seu ascendente é sua missão. Ah, vocês dão tão pouca importância para o ascendente, não é? Seu ascendente é sua missão. Então, olha lá. As características do ascendente, até mesmo os desequilíbrios do ascendente, são missão, são coisas para desenvolver, aspectos para desenvolver. E as ferramentas para desenvolver isso estão na sua lua. Vocês têm uma lua. Lua. Lua não tem brilho próprio, não é? Ela reflete o brilho do sol. Então, a lua potencializa o solar, ou seja, potencializa a questão kármica. Mas também todos os recursos para realizar a missão estão contidos na lua. Então, olhem, quando vocês... Ah, então, a minha lua está em touro. As pessoas olham para vocês e não veem nem o solar e nem o ascendente. Elas veem a sua lua, porque é o que você reflete. Quando você olha para a lua no céu, você não está vendo a lua, você está vendo o reflexo do sol sobre ela. Então, as pessoas olham para vocês e não veem seu solar e sequer seu ascendente. Elas enxergam o seu aspecto lunar. E é muito importante vocês saberem o que vocês projetam nas pessoas. Não tem de vocês que diz assim: nossa, todo mundo acha que eu sou fria, racional, eu não sou nada disso. Pois é, a sua lua reflete isso. As pessoas olham para você e veem isso. As expectativas das pessoas a seu respeito são as expectativas da sua lua. Então vocês deveriam saber o que que vocês projetam. Como quem sai na rua vestido de palhaço, e se não souber que está vestido de palhaço, vai ter muitos problemas. Porque todo mundo vai ver alguém vestido de palhaço. Não é? Aí vocês não olham para a lua de vocês, não compreendem que vocês estão projetando uma coisa que vocês não são, e vocês estão sempre projetando uma coisa que vocês não são. Até vocês tomarem consciência disso, assumirem a missão, e aí então a missão vai brilhar e a sua lua vai desaparecer. Vocês se transformarão em quem vocês deveriam ser, e aí vocês projetarão o que vocês são e não o que a lua mostra. O objetivo da lua é ser apagada, sabe? Porque a lua tem fases, não tem? Ela também fica escura, depois ela fica. Quando vocês finalmente forem à sua missão, o que brilhará não é o que vocês colocaram lá. Vocês colocaram lá assim: eu vou ser solar escorpião, ascendente virgem e sol em e lua em aquário. Mas meu ascendente é virgem. No final da minha vida, ninguém vai olhar para mim e vai ver um sujeito que está querendo, um lunático que quer coisas futuristas. Vai olhar para mim e vai ver uma pessoa que põe as coisas em ordem, realiza, faz acontecer, realiza bastante. Porque eu não sou aquário, minha missão é virgem. Mas ali naquela lua, naquilo que você parece, tem recursos, porque as pessoas olham para você e veem uma coisa que você não é, mas elas estão olhando para seus recursos. Seus recursos são aquarianos. Você tem recursos aquarianos, mas são só recursos. Não é para você virar um aquariano só porque a sua lua está em aquário. As pessoas vão ver aquário. Mas você sabe que não é nada disso, porque o que você precisa realizar na matéria é seu ascendente. Pronto? Olhe para o mapa assim e, de repente, as outras coisas vão ficar claras. Tudo mais vai ficar mais claro só baseado nisso. Onde está meu Vênus? Onde está meu Marte? Bobagem, tudo bobagem.
O alto do céu não é importante.
Não, o meio do céu é muito, 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 muito importante. O meio do céu é assim, mas o meio do céu está determinando a trajetória desse espírito. Não é uma coisa para realizar na matéria, é uma coisa para compreender internamente. Vocês veem a matéria com algumas coisas para realizar, mas há coisas que vocês precisam compreender quando estão na matéria. De tal maneira que alguns espíritos dizem assim: eles não marcam uma data para sair. Eles dizem assim: só sairei da matéria quando eu entender isso. Isso é o meio do céu. Alguns dizem: bom, eu preciso entender isso dessa vez, mas eu vou sair na Terra no dia 23 de agosto de 2055. Mas alguns fazem coincidir a saída da matéria com a compreensão, com o meio do céu. O meio do céu é para onde o espírito se dirige. Não diz respeito à missão na matéria, diz respeito a uma compreensão interna profunda. Então, quando vocês olharem para o meio do céu, procurem saber as características mais sutis desse signo. Vou dar um exemplo. A característica mais sutil de Capricórnio é se livrar de todas as ilusões. Ele quer a realidade. Quem nasce com medo de ser um Capricórnio, como essa mulher que me emprestou o corpo nasceu, ela não quer anjinhos voando. Ela está no caminho espiritual, mas ela quer saber o que é. E não o que parece ser. Ela está empenhada em se desiludir e não se iludir. E esse é o meio do céu. Agora, cada um de vocês olhe para o seu meio do céu e saiba a compreensão profunda das coisas, de tudo que acontece com vocês na matéria. Tudo que acontece com vocês na matéria está acontecendo na matéria para que vocês compreendam profundamente o aspecto mais sutil do signo que está lá em cima. E não é nada que vocês façam, é algo que vocês compreendem. E quanto mais vocês compreendem isso, e quanto mais vocês têm consciência disso, mais vocês facilitam a compreensão das coisas na sua vida. Porque tudo, todo aquele mapa, ele tem como objetivo o meio do céu. Incluindo a missão. A missão, tudo bem, vai trazer realização, felicidade para vocês, se vocês realizarem a missão, mas a compreensão profunda do mundo material, de quem vocês são, de como as pessoas são, e de o que, que a biografia humana de vocês só é compreendida a partir do olhar do meio do céu. Então, assim, vocês têm um trabalho com solar, com ascendente, com lunar na matéria, mas vocês têm um trabalho interior regido pelo meio do céu. Pronto, pessoal. Precisa saber mais alguma coisa sobre o mapa? Não precisa saber mais nada. Olha para isso, dá uma olhada nisso. Aí, se quiser, aí vai lá no www, procura saber como é que são aquelas casinhas, aonde que estão aqueles planetinhos, dá uma olhada naquelas linhas de dentro. Mas, pessoal, o mais importante é saber isso que eu estou dizendo. E isso vocês não acham com facilidade. Por isso, só nós que temos condições de explicar para vocês. Então, olhem para isso, veem isso. Aí pode dar uma olhada no seu Urano, no seu Plutão. Porque todos esses planetas e todas essas casas, elas dizem respeito a circunstâncias que vocês terão que viver. E, de certa maneira, como vocês as viverão. Mas olha só, quando o espírito imortal escolhe o momento de entrar na matéria, e esse momento não é quando ele nasce, é quando ele é gerado. E o mapa de vocês não é o mapa do nascimento, é o mapa da geração de vocês. É o momento da entrada da matéria que está ali. De tal maneira que um bom astrólogo pode saber como que você nasceu, se você teve dificuldade de nascimento, como é que foi isso, como é que foi a geração de vocês, olhando para seu mapa. Precisa ser bom, mas ele vai ver. Por quê? Porque o momento que vocês escolheram, e vocês escolheram o momento, não foi por acaso. Mamãe e papai não tiveram uma relação sexual na hora que eles quiseram. Eles tiveram na hora que eles tinham que ter, para você nascer. Está bem? Eles não escolheram nada. Está certo? Então, esse momento da fecundação é o momento certo, com os astros no lugar certo, para imprimir sobre vocês as características que vocês vão ter na matéria. É como se vocês passassem por uma impressora 3D. Certo? As características estão todas lá. Vocês são um espírito que vem descendo. Vão deixando partes de vocês que não conseguem vibrar, que são simplesmente excluídas, porque não há vibração suficiente para trazê-las para cá. A descida é uma passagem por uma peneira vibracional, onde só chega aqui o mais denso. e o resto fica nas outras dimensões. E aí vocês, se quiserem, poderão se conectar com tudo isso e falar: ah, sou um espírito mortal perfeito, Samadhi. Eu estou no universo e estou conectado com tudo e com todos. Não há dificuldade alguma nessa coisa que eu estou vivendo aqui na matéria, porque é absolutamente natural, porque fui eu que escolhi, está tudo certo. Conexão é isso. Então, essa parte mais densa de vocês que ancora na matéria, ao fazer essa descida, passar por essa peneira vibracional, vai sendo influenciada por aqueles astros que estão naquelas posições, naqueles planetas, naquele momento, e vai imprimindo sobre vocês características. E aí, quando vocês ancoram no ovo, espermatozoide e óvulo, vocês são um espírito divino com profunda consciência de que aqui vocês serão de determinada maneira, já. Está bem? E só vão perder essa consciência quando vocês respiram o ar do planeta pela primeira vez. Quando o saco pulmonar se abre, porque o saco pulmonar é um paraquedas bem dobradinho, que quando recebe o ar, ele faz que nem um airbag. E nesse momento, vocês esquecem que são divinos e só sabem de uma coisa. Esse pessoalzinho que me cerca aqui é um pessoalzinho que vai me criar inúmeros problemas. E eu sou frágil e eu dependo deles. E se eles não fizerem a parte deles, babau essa encarnação. É isso. O que não vai acontecer, não é? Mas um recém-nascido é um ser que está num profundo estado de insegurança e tem uma certa consciência de que o negócio é difícil. Por isso que é preciso acalmá-lo, colocar um cobertorzinho, dar uma mamadeira, não sei, fazer alguma coisa, ficar falando. Aí ele vai se acalmando. Aí ele, ah, parece que esse pessoal agora vai colaborar comigo de alguma maneira. E aí ele vai ficando bem. Só para vocês entenderem como é que é esse começo. Então, assim, quando você olha para o seu mapa e sabe que seu solar é sua questão kármica, sabe que seu ascendente é sua missão, sabe que onde está a lua é como você parece para os outros, e aí sabe que tem uma questão muito interna de compreensão profunda sobre a natureza humana para resolver, a vida está resolvida. Ou não? Aí o que interessa se você tem Vênus e Marte juntos em Áries? Ah, só vai determinar que você vai ter um problemão com relacionamentos de toda a ordem. Amor e ódio vão ser a mesma coisa, vai ser complicado lidar com isso. Mas é só um detalhe, não é? Então, é isso que eu tenho para lhe dizer sobre mapa astrológico. Alguém mais tem perguntas?
Eu não sei se cabe aqui.
Cabe tudo aqui. Tudo bem.
Sim. É, se você pudesse falar um pouco sobre a dependência química.
Posso.
E a codependência.
Posso sim. Não vou me estender, posso dar uma palestra sobre isso. Uma hora dessa. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando vocês criaram este planeta, porque foram vocês que criaram este planeta, pessoal, né? Todas essas almas, esses bilhões de almas que agora, nesse momento de grande transição, estão aqui, foram os espíritos imortais perfeitos que, quando olharam para esse planeta, que até então não estava habitado, porque Vênus é que gerava energia para o sistema, antes do planeta Terra gerar energia para o sistema. Vocês olharam e falaram assim, nós vamos lá. Nós vamos lá porque nós queremos gerar energia que move o universo, alimentando aquele sol físico, que se chama Hélios. Vamos lá, então. Como é que vai ser? Ah, vai ser assim esse planeta, vai ser assim, assim, assim. Nós vamos ter dois braços, duas pernas, dois olhos, uma cabeça. Nós vamos ser desse jeito. Nós vamos precisar de quê? desses minerais, desses vegetais e desses animais, para nos servir nessa orbe chamada Terra, que é onde nós vamos habitar. Vocês criaram tudo, cristais, vegetais, animais, todas as coisas, do jeito que vocês achavam que tinha que ser. Como vocês são seres perfeitos, vocês planejaram isso com perfeição. Entregaram esses planos para os senhores da forma que são os Elohim, e eles geraram os elementais desses quatro elementos que vocês têm aqui, e eles fizeram tudo isso para vocês. Tudo isso que vocês estragaram completamente, não é? E a grande questão de vocês agora é que vocês vão se ver com tudo que vocês fizeram de desequilíbrio, com essa maravilha que vocês mesmos tinham nas mãos e deixaram ficar desse jeito que está. Essa é uma outra questão, questão ecológica, a gente fala outra hora. A questão é, aí vocês criaram algumas plantas que nós chamamos plantas de poder, porque abrem em vocês portas de percepção. Portas de percepção. Cada planta abre uma porta de percepção diferente. Eu posso falar de todas as drogas aqui. Uma serve para isso, outra serve para aquilo, outra serve para aquilo outro, outra serve para aquilo outro, mas todos os alucinógenos, tudo isso que vocês chamam, que vocês transformaram em drogas, porque não são drogas, são plantas de poder, que deveriam ser utilizadas apenas em rituais, quando vocês desejam abrir portas interiores para compreender instâncias internas de vocês. Inconsciente, ego, corpo físico, corpo emocional, corpo mental, consciência. Se a gente for falar em termos de drogas, vocês têm Santa Maria, por exemplo, que nós não chamamos as drogas como vocês chamam. Esse negócio que vocês chamam de maconha, nós chamamos de Santa Maria. Vocês sabem para que Santa Maria serve? Santa Maria serve para abrir a percepção de coração de vocês, para ficar no lugar do outro, para entender qual é a necessidade do outro. Vocês só deveriam usar isso em rituais em que vocês precisam tomar decisões em conjunto e um precisa se colocar no lugar do outro para saber como é e chegar. É a erva do cachimbo da paz, pessoal. Aí vocês pegam isso, levam para uma festinha, fumam com gente que vocês não conhecem, e aí depois falam, nossa, eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Está bem? Então, assim como tem Santa Maria, tem as outras drogas todas, que deveriam servir para isso. São plantas de poder que só deveriam ser consumidas em rituais, raramente, em momentos muito especiais, para alguma coisa muito importante. Por exemplo, o cocaína, que vocês chamam de cocaína, não é a coca. A coca é uma folha que, quando você mastiga, exacerba, potencializa o ego em situações em que o ego precisa buscar soluções imediatas, urgências importantes. Estou no fundo da terra, não tem ar. Mastigo uma folha de coca. Estou na outra montanha, não tem ar. Mastigo uma folha de coca. Estou precisando de energia e não tenho outra coisa. Mastigo uma folha de coca. Coca. Agora, cocaína não é coca. Cocaína é um negócio que vocês fizeram, cheio de coisas lá dentro, que não tem nada a ver com a planta de poder. E aí vocês usam isso. O princípio ativo da coca exacerba o ego e vocês se tornam essas coisas que só conseguem ver satisfação imediata e não conseguem enxergar mais nada quando consomem. E vocês não ficariam dependentes se não tivesse lá dentro um montão de coisas que não são a coca. Porque ninguém fica dependente de mastigar folhas de coca. Entende isso? Assim como ninguém fica dependente de usar cigarro, como chama? Fumo. Esse fumo, tabaco. Tabaco abre os brônquios, aumenta a circulação interna da linfa, de tudo mais. Se você pegar uma folha de fumo tirado da planta, enrolar, colocar fogo nela, só fazer assim, vai expectorar, vai ficar bom, vai acontecer uma expansão nos tecidos do seu corpo físico. Mas o cigarro não é tabaco. O cigarro é um negócio que tem mais de 1.500, não sei quantas substâncias. com o propósito de conservar o fumo, porque ele é altamente atacado por fungos. Então você precisa colocar muita coisa nele para ele durar, ficar nas lojas para você poder fumar à vontade. E mais as coisas que colocam ali para criar dependência, que não tem nada a ver com o fumo. Está certo com o tabaco? Bom, essa é a condição das plantas de poder. Agora vamos falar por que uma pessoa fica adicto. Só fica adicto de drogas quem vibra na devoção. Lembra que eu falei para vocês que não é tão importante saber que signo vocês são, mas a virtude em que vocês vibram? Alguém que vibra na devoção, no rubi da devoção, que é uma virtude divina, e cada um de vocês aqui vibra um negócio. Preferencialmente, em sua natureza original. Quem vibra na devoção tem os desequilíbrios da devoção. A devoção é a virtude que faz com que você se curve ao que é maior que você. Só deveria ser uma coisa, o universo manifestado. Só o universo manifestado é maior que vocês. Vocês são divinos, vocês são Deus. Só a total manifestação de Deus em todos os seus aspectos é maior que vocês, porque vocês estão inseridos nisso, não é? Como seres individualizados, Deus individualizado, desse jeitinho que vocês são. Um devoto, alguém que vibra na devoção, ele busca algo diante de que se curvar. Se ele se convencer de que uma coisa que lhe dá uma certa sensação de pertencimento, de totalidade, se ele se convencer que isso é o que ele deve se curvar, ele se curva. E a adicção é isso. É por isso que a cura, que não é cura, mas a cura para a adicção é prática espiritual. E é por isso que a ciência não resolve isso. O que resolve isso é prática espiritual com ritmo e constância, mesmo que seja lá na igreja evangélica. Não importa.
O álcool também.
Tudo isso. E adicção, um devoto pode ficar adicto de coisas que não são droga. Ele pode ficar adicto de sexo, ele pode ficar adicto de dinheiro, de poder. Ele pode ficar adicto de hábitos negativos que não tem nada a ver com as plantas de poder. Mas as plantas de poder estão aí, não é? Então, um devoto está numa busca. A busca dele é: diante do que eu me curvo? E aí, se ele se curvar diante de uma coisa que der a ele a sensação ilusória de pertencimento, de completariedade e alguns segundos de sensação de pertencimento, ele vai ficar naquilo. E aí é assim, as primeiras vezes funciona, ele tem essa sensação, depois não funciona mais, mas aí a química da coisa já criou a dependência, não é? Física. E aí você saiu, o devoto estava lá buscando essa complementariedade, essa realização, essa coisa toda, e centramento, o devoto está atrás disso. Encontrou, achou que era, deixou agir, e aí a questão física se estabelece. E aí é físico. Não é mais psíquico e não é mais espiritual. E aí ele quer sair porque ele viu que não é. É como alguém entrar em uma sala, fechar a porta se trancar. E entrei na sala errada. Aí eu quero sair, mas eu não consigo mais. A porta está trancada. E aí o que destranca isso? Eu encontrar um objeto de devoção real. E aí você fica ali na devoção e sai. Mas é preciso isso. Então, a solução, porque olha para um adicto, ele é um devoto. Se ele está adicto, ele é um devoto. Ele só sai disso com uma solução de devoção. E aí funciona que é uma beleza. Vocês veem, quem é que está conseguindo algum tipo de resultado com adictos? O próprio programa de adictos chamado AA Tem lá uns 10 passos que conduzem à devoção. Não é? Uhum. Lá nos 10 passos, o que que tem? Reconheça que tem alguma coisa que é maior que você, seja lá o que for. Entenda isso, se relaciona com isso. O que é isso? Vou descobrir o que é maior que eu de verdade. Vou me curvar e aí o negócio começa a funcionar. Esse é o devoto. Nem todos vocês são devotos. Alguns de vocês podem experimentar as drogas e não acontecer nada. Mas o devoto corre o risco de ficar preso nisso, porque esse é o desequilíbrio dele. O desequilíbrio do devoto é buscar em qualquer lugar um objeto de devoção, mesmo que seja esse óculos. Esse óculos é Deus. Pronto. E os desequilíbrios da devoção são: eu busco uma coisa, e aí é ela, e aí ninguém me convence que não é. Que é o sectarismo, que é o outro desequilíbrio da devoção. Um desequilíbrio é: qualquer coisa pode ser objeto de devoção, desde que me dê a sensação de que eu pertenço a isso. E, uma vez que eu estou dentro, eu sou sectário. Então, isso é bom e pronto, e acabou, e eu não consigo ver mais nada que não seja bom. Então, o devoto, quando ele entra numa seita, numa religião, em qualquer lugar desses, e a gente vê muitos adictos que acontece exatamente isso, o sujeito estava adicto, aí ele foi e encontrou no Hare Krishna a solução. Ah, não vai ter Hare Krishna, mais Hare Krishna que esse Hare Krishna. Mas está ótimo, você deve dar aleluia, graças a Deus, vamos rezar juntos Hare Krishna aqui, porque com o tempo ele vai se harmonizar, se equilibrar, porque não existe mantra mais poderoso que o Hare. Ele vai se harmonizar, equilibrar e vai falar: nossa, não é assim também, Krishna, tudo bem, Hare Krishna, tudo bem, mas eu posso ter um trabalho, eu posso ter uma profissão, eu posso ter amigos que não são Hare Krishna. E eu não preciso convencer o mundo inteiro a ser Hare Krishna. O Hare serviu para mim, mas você tem todo o direito de não querer, porque a Prabhupada não é tão bonito assim. Então a gente entende que você não queira ser Hare Krishna também. Mas é isso. Então, a questão da adicção é essa. Se você não olhar para o adicto como um devoto, você não vai conseguir fazer nada por ele. Mas se você olhar o adicto como um devoto, talvez você possa compreendê-lo e fazer alguma coisa por ele. E fazer alguma coisa por ele não tem nada a ver com dizer para ele que isso faz mal para ele. Tem a ver com, talvez você possa colocar toda essa energia numa outra coisa. Vem cá, vou te levar ali no... Leva o sujeito. Aí ele olha, não. Então, isso daqui não é ainda. Vamos ali no outro negócio. Perambular de religião em religião com um adicto do lado pode ser a solução.
Ou de planta de poder para planta de poder, tem gente, por exemplo, que sai do alcoolismo com ayahuasca.
Sim.
Eu conheci muita gente que...
Sim, mas não é você pegar o ayahuasca, levar na sua casa e tomar, não, e ficar não. Tomando do mesmo jeito que você cheira cocaína. É o ritual. Você leva, joga o sujeito no ritual do ayahuasca. Ele vai entrar lá dentro, a ayahuasca abre as portas do inconsciente. Então a primeira coisa que vai acontecer com o sujeito, logo no primeiro dia, não. Ele vai ficar mirando flores, vendo a árvore respirar, tudo bem, vamos lá. Uma hora ele cai, ele chega no inconsciente. No inconsciente estão todos os desequilíbrios de todas as vidas anteriores, o conteúdo kármico. Aí ele vai entender que ele é um devoto. Quando ele entender que ele é um devoto, ele vai ficar devoto do vegetal. Ah, o vegetal. Ótimo! Deixa no vegetal. Deixa ele ficar lá. Ele fica no vegetal. Uma hora ele fala, entendi. Tudo bem. O vegetal, mas cara, tem outros aspectos da vida para viver. A ritualística ao redor, a gira energética ao redor do vegetal vai fazer o trabalho de harmonização. Não é o vegetal que faz. E não é para ficar a vida inteira tomando. É para tomar, se debruçar sobre aquilo que viu, dar um tempo, toma outra vez, se debruça sobre aquilo que viu, e assim vai chegar uma hora que ele vai falar: ah, sou muito grata ao vegetal, mas eu já resolvi. Às vezes, um adicto não fica adicto do vegetal. Ele fica, como ele é um devoto, ele fica ligado à gira.
Eu conheci uma pessoa assim.
E aí, a gira é o que faz esse devoto ter a sensação de plenitude, completamente e se curvar diante do universo manifestado. E aí é isso. Um adicto, normalmente, ele entra numa seita, numa religião, em qualquer coisa, ele fica. Porque a gira energética produzida por isso, a prática espiritual, faz com que ele tenha essa sensação de plenitude, de pertencimento, que ele precisa, porque ele é um devoto. Uma pessoa que vibra no azul índigo do poder não vai entender isso. Ela vai olhar e falar: nossa! Não é?
Nada a ver.
Nada a ver. E não adianta levar a pessoa lá no vegetal, que ela vai olhar aquilo assim. Deveriam estar tentando ganhar dinheiro, né? Se tornar deputados, senadores, estão aqui. Aí acontece, entra na gira, fala assim: isso daqui pode ser útil. Sim, está cheio. Ah, nas portinhas de ayahuasca está cheio de seres que estão atrás de poder pessoal. Vibram no índigo e tomam conta do pedaço. Aí colocam regras, criam sistemas, dizem: aqui vai ser assim, 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 assim. Criam uma religião, porque o índigo, ele quer fazer isso, não é? Ele
mas,
quer...
Quando você, por exemplo, o adicto no álcool, por exemplo, aí ele é levado para o ayahuasca, ele não pode também ficar nessa dependência assim?
Então, pode, mas essa dependência é muito melhor do que a dependência do álcool. Por quê? Porque o álcool, pessoal, é uma planta de poder que você só deveria tomar quando você está alegre. Foi feita para comemorar... Não, álcool. Assim, é uma bebida que exacerba o emocional, destampa o emocional. O sujeito bebe, bebe, o corpo emocional dele faz assim. A racionalidade vai para o espaço, não é? E aí, se ele estiver dentro, se o emocional dele estiver em desequilíbrio, se ele estiver triste, amargurado, melancólico, é isso que vai fazer. Mas se ele estiver alegre, se tiver acontecido coisas boas, se ele estiver festejando, comemorando, é isso que vai fazer. Entende? E aí, não é para beber sozinho, é para beber junto, em comemorações. Aí, você já percebeu que quando uma pessoa bebe alegre, ela bebe mais e não fica tão ruim? E uma pessoa, quando está melancólica, triste, com raiva, então, o que, que vai acontecer? Vai potencializar esse negócio. Então, a ayahuasca não faz isso. A ayahuasca põe você no inconsciente. Uma hora você se cansa de mergulhar no inconsciente. Uma hora você fala: ih, é sempre a mesma coisa. Tem aquele dragão, tem aquele negócio, tem aquele isso, tem aquela fogueira, tem aquele pessoal lá. Já sei para onde eu vou. Ai, de novo não. Aí isso já... É tão tranquilo isso, vocês não deveriam se preocupar com isso. Deixa essa gente se viciar em ayahuasca. É melhor do que beber. Não, uma hora ele vai falar: nossa, eu vou lá, eu bebo aquele negócio, lá vou eu para aquela caverna.
Mas eu tomei duas vezes e enjoa mesmo.
Claro, lógico.
A única coisa é que eu não tenho mais vontade de pôr bebida alcoólica na boca.
Pois é, por que será?
Nem no cheiro.
Então, por que será? Porque você esteve diante de um conteúdo lá no inconsciente, que você pode lembrar ou não, que disse a você, aí se eu continuar nesse caminho vai acontecer aquilo ali. Porque é isso. Alguma coisa você viu que deixou você rapidinho, sem vontade de continuar por esse caminho. É isso que acontece. Então, eu não me preocuparia em alguém ficar viciado em ayahuasca.
Por isso que eu estou perguntando.
Não é nenhum problema isso. E tem pessoas que tomam ayahuasca a vida inteira. E aí, vamos lá. Não é adicção. É falta de vontade de encarar o que o ayahuasca apresenta para você. Se você tomar o vegetal e... Você vai chegar uma hora que você vai descer, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira vez, porque o ego vai ficar fantasiando as coisas só para você não chegar lá. Porque é assim que funciona. Uma hora você chega. É o que vocês chamam de a miração terrível, né? Porque é assim, vai ter a miração bonitinha, borboletinhas e tal, coisinhas da natureza, mas tem a miração terrível, onde você enfrenta quem você foi. Todas as suas tendências kármicas, suas tendências negativas destrutivas, as vidas anteriores todas, e a temática kármica, que realmente é terrível quando você olha para ela de frente. Ok, você viu, aí você volta. O que você deveria fazer com o que você traz de volta? Trabalhar sobre isso. Trabalhar sobre isso significa, e tem esses aspectos aqui, porque... deveriam orientar melhor as pessoas que tomam o vegetal. Deveriam dizer tudo isso para elas. Deveriam dizer para elas, uma hora você vai estar diante do pior que existe em você, e aí você vai pegar isso e trabalhar sobre isso. Você não está vendo o pior do outro. E tem pessoas que tomam o vegetal e falam, ah, isso aí era dele, não é meu. Eu vou dizer para vocês, a tendência negativa e destrutiva mais terrível que vocês têm é a dificuldade que vocês têm de assumir a responsabilidade sobre quem vocês são. E isso acontece. Aí você toma e você, não sou eu não, eu sou uma esponja. Ah, pessoal! A frase comum. Eu, sabe, sou uma espécie de esponja. Onde eu vou, eu atraio as coisas das outras pessoas. É uma maneira de dizer, não, em mim não tem nada ruim, viu? Tudo que está ruim em mim, vejo em algum lugar. Mas não sou eu. Eu estou olhando para a sombra do outro, para a sombra não sei quem. Mas eu, não sei por quê. Só procurei em todos os lugares de mim. E não achei uma sombrinha sequer. Pessoal, isso não existe. Você está na dualidade. Quando você mergulha aqui, todo esse poder vira virtude divina, tendências negativas e destrutivas. Não tem jeito. Então, você deveria mergulhar sabendo disso, ter a sua miração terrível, voltar e trabalhar sobre isso. E essa matéria para trabalhar, é por isso que vocês criaram o vegetal, para dar a vocês a possibilidade de dar uma olhada nisso e aí fazer as transformações que precisam fazer. Aí a pessoa não faz a transformação e ela fica voltando para ter mirações bonitinhas, não é? E dependendo do ego, vai passar o resto da vida tendo mirações bonitinhas e achando que é o máximo, que não tem sobra nenhuma, que só os outros têm sombra e ela não tem. E isso não é adicção. Isso é fuga. Está bem? Não tem nada a ver com adicção. Eu não quero olhar. Vocês deveriam tomar o vegetal na hora que vocês colocam na boca, vocês deveriam dizer assim, eu quero ver. Porque é para isso que sou. Eu quero ver. O que é que você quer ver? Todas as minhas tendências negativas e destrutivas, o que está no meu inconsciente. Por que, que eu quero ver? Para mudar isso. Para me transformar em alguém que tem poder sobre si mesma. É para isso que você toma o vegetal. Se você está tomando vegetal por qualquer outro motivo, pode parar. Porque não vai conduzir você a lugar nenhum. E é uma planta de poder, mas ela é uma planta de poder específica. São duas plantas de poder, não é? Juntas e misturadas. Elas servem para isso e para mais nada. E se você vai lá para fugir, então você está numa viagem egóica que uma hora ou outra você vai acordar e perceber que não levou você a lugar nenhum. É só isso. Então, respondi? Acho que precisamos mais uma pergunta e vamos encerrar. Eu prometo ser breve na resposta.
Eu posso perguntar uma coisa de signo que eu não entendo muito? Quando a ascendente é peixes, o que que a pessoa precisa melhorar?
Pesquise sobre peixes. O que que você precisa melhorar? Você não precisa melhorar nada. Você precisa olhar para esses aspectos e saber que a sua missão está envolvida com isso, com os aspectos negativos de peixes. Se você tem peixes como ascendente, você veio ao mundo para realizar aquilo ali. O que, que é aquilo ali? Você tem ascendente peixes? Você sabe o que é aquilo ali? O que é peixes? Peixes não fica bem enquanto em nenhum lugar, em coisa alguma, enquanto todos não estão bem. Peixes é cardume. Peixes está envolvido com a humanidade. Peixes está voltado para a humanidade. Não do mesmo jeito que Aquário. Aquário está voltado para o futuro da humanidade. Peixes está voltado para o sofrimento da humanidade. Peixes em equilíbrio, ele deseja ardentemente que todos consigam resolver o seu sofrimento. Se ele pudesse, ele com a mão viria aqui assim e tiraria todo o sofrimento dessa pessoa. Mesmo que ele não a conheça, só porque ela é humana, faz parte da humanidade. Isso, em um pisciano, se estende para todas as coisas. Isso é um peixe em equilíbrio. Um peixe em equilíbrio, ele é influenciável, à beça. Ele, a pessoa fala, ele acha que é, ele foge, ele não quer olhar para as coisas de frente, ele tem um olho de cada lado, ele não tem nenhum olho assim para frente, não é? Complicado. Então, ter missão de peixes é estar no mundo como alguém que olha para a humanidade, que não consegue ficar feliz sozinho, que para ficar feliz todo mundo tem que estar razoavelmente contente. Alguém que tem muita facilidade de virar o outro, de se transformar no outro, e, portanto, de entender o que está acontecendo com o outro, de todas as características psíquicas ligadas a isso. Então, é alguém cuja missão é servir a humanidade. A palavra de peixes é serviço. Peixe se sente bem quando está servindo a humanidade, se sente traído quando alguém convenceu ele que está servindo a humanidade, ele percebe que está servindo a interesses de um ou de outro. Peixes deveria fazer o seu próprio caminho. Por quê? Para ter certeza de que ele não está sendo manipulado nem utilizado, porque esse é o inferno de peixes. Ele seguir o cardume e o cardume levar ele a um lugar onde ele não gostaria de ir. Então, seguir o cardume é uma coisa. É preciso seguir de olhos bem abertos, sabendo qual é o meu lugar, o que está acontecendo aqui, para onde nós estamos indo. Não é simplesmente seguir o cardume. Essa é a missão. Missão importante. Eu estou no cardume, mas eu estou no cardume sabendo, consciente, com os dois olhos bem abertos, olhando para tudo. Onde estou indo, onde estamos nos levando. Porque os peixinhos do cardume não são tontos. A gente pensa que eles estão... E tem alguém comandando isso. Não, é uma consciência coletiva. Eles estão unidos. Eles se sentem uns aos outros. E eles, em comum, é que estão dirigindo para onde eles vão. Não é que tem um líder. Olha o cardume, não tem líder. Não é? Líder é para leões, elefantes, não para peixes. Então, a ligação psíquica é que deveria conduzir isso. Eu estou aqui, eu faço parte da humanidade, Eu estou vendo para onde esse negócio está indo, eu faço a minha pequena parte para que... E a gente chegue em algum lugar seguro, bom, que seja bom para nós todos. Para nós todos, não para mim. Quem tem missão peixes não fica feliz. Eu consegui, agora eu sou o CEO dessa empresa e o resto que se dane. Não vai dar. Então, quem tem um... Isso é para arianos, não é? Principalmente quando o sujeito tem ascendente em Áries. Aí ele... Nossa, isso aqui... Ah, eles não chegaram porque não se esforçaram. E pronto. Não, é, para Leão a questão é valor. Eu estou nessa posição porque eu tenho valor. E pronto. Eu sou mais forte, sou mais bonito, tenho a juba grande, grandes dentes. Valor.
Mas isso, quando você nasce em leão e tem um ascendente em peixes, a missão é...
É peixes. Então, o que, que vai acontecer?
A característica é leão.
É, você vai ter... Característica não, o karma de leão. Então, uma pessoa que nasce leonino com ascendente em peixes vai levantar diante de si muitos inimigos cada vez que ela for agir. Ela vai fazer uma coisa... Poxa, mas eu sou... Aí o ascendente peixe fala... Poxa, mas eu sou só aqui, querendo o bem da humanidade. Mas o seu karma é com o leão. Seu karma é com o fogo. Seu karma é com a ação. Seu karma é com a realização. Vai ser difícil realizar, vai ter obstáculo para todo lado, mas esse é o seu solar mesmo. Enfrenta esse negócio. E aí enfrenta como? Veja onde está a sua lua. Veja o que você parece ser. Veja quais são os recursos contidos no lado escuro dessa lua. Usa para resolver o karma de leão e para se dirigir para a missão que é peixes. É perfeitamente possível. Não há nenhuma combinação astrológica que seja impossível. Não existe mapa ruim. Sabe por quê? Todos eles foram feitos por espíritos imortais perfeitos. Então, às vezes, chega uma pessoa e fala assim... A astróloga falou que meu mapa é terrível. Aposenta essa astróloga, tira essa astróloga da sua vida. Porque ela não deveria dizer isso. Porque não é isso. O seu mapa foi traçado por um espírito imortal, que é você mesmo. Ele é perfeito. Se a astróloga não acha que é perfeito, é o problema dela, não é seu. Então, um astrólogo que diz para você, seu mapa é ruim, seu mapa tem muitas quadraturas, nossa senhora, não sei como é que você consegue viver com esse mapa. Tira essa astróloga da sua vida, porque ela não está te ajudando. Uma astróloga boa vai olhar para seu mapa e vai falar, você tem aqui uma quadratura importante, mas dá uma olhada nesses trígonos, dá uma olhada nesse estélio. Normalmente uma pessoa que tem quadraturas muito grandes no mapa, ela tem estélios importantes. O que é um estélio? Os planetas todos reunidos em algum lugar. E isso irradia e resolve a quadratura. Olha, todo mapa fecha em dificuldades 5, recursos 5. Todo mapa fecha 0. Nenhum mapa tem dificuldades 20 e recursos 1. Não existe isso. Isso não existe. O fato de você não conseguir ver o recurso não significa que ele não existe. Todo mapa é harmonioso e equilibrado. Todos eles. Mas é preciso olhar para onde está essa harmonia, esse equilíbrio. Acontece que existe. E... Se um astróloga fala um negócio desse para vocês, vocês... Tá bom, tchau. Deixa eu procurar uma outra que olhe para o meu mapa com um olhar um pouco mais equilibrado e harmonioso, porque é isso. Está bem? Alguém mais quer perguntar alguma coisa bem rápido? Fale.
Eu queria discorrer rapidinho sobre a ansiedade. Porque a ansiedade, às vezes, ela gera alguns efeitos físicos. E isso induz, às vezes, a medicamentos e tudo mais. Então,
Então vamos lá, ansiedade sozinha não existe.
Ansiedade com síndrome do pânico, então.
Não, calma. Calma, vocês não vão gostar nada do que eu vou dizer. Nada, vocês não vão gostar nada do que eu vou dizer.
Escutem alegremente.
Escutem, por favor, alegremente. Angústia, ansiedade, depressão são os três desequilíbrios básicos do ego. Para você ter esses desequilíbrios, você tem que ser uma pessoa regida pelo ego. Ou seja, você é uma pessoa que está correndo atrás de satisfação imediata e não está nem aí para a realização e a felicidade. Você quer resultado agora. 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 Se não está bom, você não gosta. Se não está bom, você não gosta, você acorda com o negócio aqui assim. Você olha, acordou. Olhou para a vida que você leva e fala, que droga! Não é nada do que eu queria. Angústia. Simples angústia. O que você deveria fazer? Imediatamente uma prática espiritual. Faça yoga, porque a sua vida está assim por causa das escolhas que você fez. Responsabilize-se por isso. Está uma droga, faça deixar de ficar uma droga imediatamente. Se é angústia, ainda dá tempo. Vamos lá fazer um yoga, vamos entender o que eu não estou gostando na minha vida, vamos mudar isso. Mas alguém que é egóico, que está baseado, tem o seu quartel-general no ego, não está atrás de fazer nenhuma mudança. Ele quer que o de fora promova a mudança para ele se sentir satisfeito, para ele ter o que ele precisa, satisfação imediata. Aí isso não resolve, porque você não faz nada para mudar isso. Aí você não toma nenhuma providência, um dia depois do outro disso, faz com que esse ego queira encontrar uma solução imediata e ele atira para tudo quanto é lado, tentando influenciar o meio, as pessoas em volta e tudo mais, para conseguir apenas o que ele deseja. Isso não vai acontecer. A mudança tem que ser dele. E aí, esse atirar para todos os lados, essa busca frenética de soluções, de satisfação imediata, que vai aumentando, até chegar ao ponto que nada do que lhe dão e nada do que fazem para agradar você funciona, isso é ansiedade. Então, aí, quando você está nesse estado, você deveria, de novo, vamos fazer yoga, mas aí a ansiedade não deixa, porque como que eu vou? Fica sentado. E achar que isso vai resolver o meu problema? Quem está ansioso não consegue fazer yoga. Aí não consegue fazer yoga, deveria buscar práticas espirituais coletivas, rituais, reiki, passes, benzimentos, qualquer negócio, ou então alguém fazer algo energético para resolver a situação. Reiki à distância, macumba. Qualquer negócio. Macumba eu não aconselho. Bom, há algumas macumbinhas boas que podem ser feitas. Não é? Mobilizações de energia. Essa é uma palavra muito mais bonita. Ou seja, o que é uma mobilização de energia? Algumas pessoas imbuídas do sentido de desejar o equilíbrio desta pessoa, fazerem orações, coisas para que essa pessoa vá voltando para um estado um pouco melhor, ou remédios. Agora, o que, que o remédio vai fazer?
Só vai...
Ele só vai mascarar a situação. Você continua lá com os mesmos problemas e cria dependência. Aí, depois, para sair da dependência do remédio, você vai ter que passar por todos os estados de ansiedade, chegar na angústia de novo, até ser capaz de fazer yoga, e fazer uma prática espiritual boa, meditar. E esse caminho é um caminho difícil.
Mas Kung Fu?
Kung Fu? Kung Fu é excelente. Excelente Kung Fu. Porque tem três coisas que resolve. Yoga, Tai Chi Chuan, Kung Fu. Yoga nem pensar para um ansioso. Tai Chi Chuan, então não dá. Mas Kung Fu resolve. Resolve mesmo. Você dá uns gritos lá, tem uns xiliques. quebra uns negócios, você vai acabar ficando bem. Bom, aí você estava angustiado, ficou ansioso, chegou no auge da ansiedade, não aconteceu nada. Ninguém resolveu o seu problema. As pessoas tentam resolver e parece que fica pior. Nada do que eu consigo com essa agitação toda, com esse frenético busca de satisfação imediata, resolve. Eu levo R$1.000 no shopping, compro todas as bobagens e ainda assim continuo ansioso. Eu como tudo que tem na geladeira e eu continuo ansioso. Eu vou em todas as festas, bebo tudo que tem e isso não me resolve nada. Aí chega uma hora que você chega na depressão, que é, não vale a pena fazer nada, não funciona, não leva a lugar nenhum, não estou conseguindo o que eu quero, nem sei mais o que eu quero, não sei o que me satisfaz, não sei o que me deixa feliz, não sei o que fazer e não tenho mais energia. Porque o que a ansiedade faz é que você perde energia por causa da divisão interna. Porque é uma divisão interna. Eu quero essas coisas, não sei como consegui-las. O cérebro físico fica dando voltas e voltas e voltas e voltas atrás de uma solução racional que não existe. E você perde a energia e você diz, tá bom, não sei o que eu quero, não tenho forças para ir atrás do que eu acho que resolveria, não sei o que resolveria, já tentei de tudo, não resolve. E aí, essa parada é uma parada para ver se o mundo ainda é uma atitude egóica. Vamos ver se eu ficando assim, o mundo se compadece de mim e dá um jeito na minha situação. Isso é depressão. E aí, quando isso também não resolve, você tem as três coisas. Você acorda angustiado, fica ansioso, depois deprime, aí depois fica angustiado de novo, aí você fica ansioso, aí depois você deprime de novo. E isso paralisa você e o nome disso é estagnação. Na estagnação, você não tem mais energia. Na estagnação, o seu chakra das 1000 pétalas está assim. Porque ele deveria estar assim, não é? 1000 pétalas. Recebendo energia cósmica do universo. Mas aí ele fica assim. Aí ele fica assim, alguém de fora. Aí é pedir ajuda. Entrou nesse estado? Pedir ajuda. Energia vinda de fora através do reiki. Aí tem que ser o reiki à distância. Porque a pessoa já está no estado de estagnação, que se você chegar nela e falar, vou fazer um reiki, ela sai daqui, que eu não quero É assim, é desse jeito. Então, precisa fazer trabalhos à distância, fortes, que energizem o pessoa, para que ela possa lentamente ir saindo disso. E em volta não se deve fazer nada. Absolutamente nada. Orações, o Sutra Chuva de Néctar da Verdade, feito por um bom pai e uma boa mãe, resolve isso. O Sutra Chuva de Néctar da Verdade, feito por um pai ou uma mãe que querem, o resultado disso funciona. Reiki à distância funciona. Passes à distância funcionam. Orações em conjunto, feitas longe do ser, não é? Não é ali, porque... Se você fizer um evangelho no lar com uma pessoa que está com síndrome do pânico, você pode aprofundar o síndrome do pânico. Porque a pessoa vai reagir. Ela vai... Porque ela estabeleceu resistências. Então, você precisa fazer longe, com ritmo e constância, com ritmo e constância. E isso daqui vai melhorar. Quando der uma melhorazinha, um estadozinho de melhora, você fala assim, vamos comigo em algum lugar. Aí chegou a hora de pegar a pessoa, levar em algum lugar e energizar direto. Energizar, não é fazer a pessoa virar o bandista, porque ela não é devoto, né? Porque desequilíbrios egóicos não atingem devotos. É fácil, você tem o devoto, que pode ser um adicto e tal, e você tem O sujeito que não é devoto, e o desequilíbrio grande, o mais comum, é egóico. Então, a questão é simples, a questão é, você não pode tratar isso como doença, porque não é. Aliás, toda doença é um desequilíbrio, e começa aqui. Essa pessoa, o que ela precisa entender para nunca mais passar por isso, é que não é o ego que a conduz, é a consciência. Então, a primeira coisa, quando ela começar a melhorar, ela fala assim, você precisa pensar o que você faz que lhe dá real prazer. Como você quer encaminhar a sua vida para que você tenha real prazer, satisfação, não imediata, mas realização. E aí a gente esbarra no bendito projeto. A cura para a questão egóica é a pessoa entender que ela precisa de um caminho de realização e se propor um projeto para esse caminho, porque ela colocou o primeiro pé nisso, já muda tudo. Mudou, eu já não... Para que eu vou agora ir a um shopping, se eu preciso estudar matemática para passar na prova de física? Porque eu quero uma carreira, uma coisa. Essas são as mudanças grandes que acontecem nas pessoas, que você fala assim, nossa, essa pessoa mudou, mas essa pessoa é aquela mesma que vivia em festas todo o tempo, e só namorando, só... E agora? O que aconteceu com ela? Aconteceu com ela que ela descobriu o caminho da realização, se propôs um projeto e caminha dentro dele alegremente. É disso que se trata. Agora, isso é uma transformação. Para isso acontecer, a pessoa precisa querer. Então, não adianta, é por isso que eu digo, não faça nada. Sabe por quê? Nada que você faça de fora para dentro vai resolver. Pode agravar. Muitíssimo. Porque você diz assim, o que você quer agora? Onde você quer ir? O que você quer fazer? Para sair desse estado. O ego vai dizer, ah, eu quero ir ali no McDonald's e comer 5 hambúrgueres. Você leva, a pessoa come e ela volta para o mesmo estado. Porque não se trata disso. É desalimentar o ego, é não alimentá-lo, é dizer não, não vai ser assim. Você fica aí com a sua questão. O que eu posso fazer por você é rezar, o que eu posso fazer por você é levar você em algum lugar, o que eu posso fazer por você é pagar yoga todos os dias. O que eu posso fazer por você é isso. Agora, você que sabe. Porque a vida é sua. Você que precisa ganhar consciência. Você está perdendo tempo. Lembra da torneirinha? Enquanto a pessoa está nesse desequilíbrio egóico, a torneirinha está aberta. E uma das coisas que a incomoda é que ela sabe disso. Então, a torneirinha está correndo, o tempo está passando, eu não estou fazendo nada, porque eu não quero, porque é a hora que eu quiser, então precisa ser dito para essa pessoa. Você está assim porque você está atrás de satisfação imediata. Satisfação imediata não existe. Você precisa mudar isso. Se você quiser, eu tenho aqui uns recursos. Os recursos que eu tenho são esses. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, vamos rezar, vamos ir a algum lugar, porque só a questão energética resolve isso. Porque uma vez entrando nessa viagem, quando você bate na síndrome do pânico, não há mais energia em você para ter uma reação. Você está na estagnação. Sair da estagnação, você não sai sozinho. Você precisa que outros façam isso. É assim. Está bem? Então, uma pessoa que está nesse processo não está doente, ela está afastada de si mesma, precisa desenvolver consciência. Desenvolver consciência, tudo vai ficar bom. Mas vocês só desenvolvem consciência quando vocês querem. Então, em suma, não se pode fazer nada por alguém que está assim, a não ser mobilizar energia para que essa pessoa saia disso, recebendo energia que vem de fora. Então, todas as práticas espirituais que puderem ser feitas em nome de uma pessoa que está assim, devem ser feitas. mas nada deve ser feito na matéria. Porque não funciona e pode agravar o quadro. Está bem? Isso, pessoal, é para pensar, não é para escrever e falar que agora é assim, vamos fazer desse jeito, porque Romero falou, não. É para refletir, para pensar, para levar em consideração e para fazer experiências. Que é isso que resolve, a hora que vocês fizerem experiências e funcionar, vocês vão ter aquele negócio que vocês tanto querem e que só vem através da prática. Fé. Porque fé é uma coisa que vocês só conseguem quando vocês experimentam as práticas espirituais. Você pode ter fé num liquidificador. Fé é o afeto que você tem por aquilo que funciona. Tá bom? Então, testa. Funcionou? Ih, funcionou. Aí funcionou de novo? Funcionou. Funcionou de novo? Nossa, funcionou. Ai, Nossa Senhora da Bicicleta é o máximo. É isso, viu, pessoal? Vamos encerrar. Vamos lá centralizar essas energias que estão todas zoadas. Não é? Vamos colocar isso no eixo. Inspirando, levando o ar até o cardíaco. Soltando o ar, deixando sair tudo que nos incomoda, não precisamos saber o que é, apenas vamos soltar. Mais uma vez, inspira, solta. Intenção de jogar fora tudo que incomoda, não importa o que é. Inspira novamente, leva até aqui o centro do peito, solta. Agora vamos mentalizar ao redor de nós uma bela esfera dourada. Imagine-se dentro de uma esfera dourada. Dentro dessa esfera o ar é dourado. Quem estiver vendo outra cor não tem importância. Lide com essa cor. Então dentro dessa esfera dourada, onde o ar é dourado, inspirem esse ar dourado, levem para todas as suas células e soltem o ar deixando sair tudo que incomoda novamente. Precisamos levar esse dourado a nível celular. Imagine todas as suas células recebendo essa luz dourada e solte deixando sair tudo que incomoda você. Em todos os níveis, mesmo nos níveis mais internos. E mais uma vez, inspira. Solta. Agora vamos ficar dentro dessa esfera, procurar conforto aí. Ela deve ser quente, boa de ficar. E repitam comigo. Eu sou.
Eu sou
uma expressão da divindade,
uma expressão da divindade,
e do centro do meu círculo não se passa,
e do centro do meu círculo não se passa,
eu irradio as virtudes divinas,
eu irradio as virtudes divinas,
para que o melhor aconteça a todos,
para que o melhor aconteça a todos,
mesmo que este melhor se contraponha,
mesmo que este melhor se contraponha
aos anseios da minha personalidade.
Aos anseios da minha personalidade.
Inspirem novamente. Soltem o ar. E sintam que do seu cardíaco uma luz branca se irradia e ocupa toda a esfera e faz a esfera desaparecer. E vocês estão dentro de uma esfera de luz branco cristal com cintilações de todas as cores. Vocês são isso. Despeçam-se disso e quando estiverem prontos, abram os olhos. Estão todos bem? Tem alguém passando mal com essa pequena? Não? Alguém teve algum problema com isso? Não. Tentei colocar vocês em contato com quem vocês são e a esfera dourada fez uma limpeza kármica pequena, porque não é possível fazer uma grande limpeza com tanta gente junto, mas na medida do possível trabalhamos a questão kármica de forma que fique mais fácil para vocês encarar isso. Está bem? Sempre que quiserem uma proteção, uma limpeza das questões kármicas, mentalizem essa esfera dourada, entrem dentro dela, inspirem esse dourado, levem para todas as suas células e soltem o ar pela boca, deixando sair isso. Vocês vão se sentir menos oprimidos pela questão kármica com esse pequeno exercício, que não demora nada, não requer prática nem sequer habilidade. Está bem? Então, adeus. Eu amo vocês, estou interessado em que vocês não sofram tanto e aproveitem o tempo na matéria para realizar coisas boas para o universo inteiro. Adeus.